Notícias com Ana Trocado Marques.
Depois do impasse, eis que Pedro Casanova continuará a presidir a direção do Leões da Lapa Futebol Clube. 63 votos a favor e um branco elegeram a nova direção para o biênio 2024-2025, com Pedro Casanova a apresentar desde logo o orçamento e plano de atividades, que foi aprovado por unanimidade. A reunião magna do Leões da Lapa, presidida por Ivo Maio, foi muito participativa e demonstrativa do bairrismo das gentes do Bairro Sul. Frases como "o povo do Bairro Sul quer-vos na direção" ou "se a Câmara nos ajudar, tudo bem, se não, somos capazes de levar o nosso barco a bom porto" e ainda "o que está para trás fica para trás" foram proferidas por sócios que apelaram à continuidade de Pedro Casanova. Sensível a estas manifestações de carinho, o líder do Leões da Lapa pediu 10 minutos para deliberar com aqueles que serão, a partir do dia 2 de março, a nova direção do clube. Voltou com a decisão de continuar, recebida com uma grande ovação pelos presentes. No final, Ivo Maio explicou o que aconteceu.
Eu acho que, acima de tudo, aquilo que fez mudar, e este é o meu entendimento pessoal, como é óbvio, é as pessoas ao longo destes últimos 15 dias sentirem fundamentalmente o apoio das pessoas na rua, o apoio do Bairro Sul e o apoio de todos os associados.
Acabamos hoje de pôr as coisas no passado. Acho que neste momento é um não assunto. Acho que as pessoas têm, acima de tudo, a pôr uma pedra naquilo que eventualmente aconteceu e a seguir em frente.
Pedro Casanova explicou o que o fez mudar de ideias e diz que se abre agora um novo ciclo. As relações com a autarquia vão passar a ser única e exclusivamente institucionais.
Dois fatores importantes, para mim, são importantes. Primeiro, aquilo que foi transmitido aqui na Assembleia, a reunião que existiu entre os membros da Assembleia Geral e o município, onde claramente foi dadas as respostas que eu queria já há 9 meses, que é que o município não nos vai pagar o subsídio, e também que as palavras que foram preferidas naquela reunião, se calhar, foram um bocadinho exageradas. Isso era importante para nós, era importante para mim, e depois foi hoje também toda esta envolvência que nestes últimos 15 dias teve a associação, com a presença massiva das pessoas aqui hoje, e eu não podia ficar indiferente a esta vontade das pessoas. Águas passadas não movem moinhos, mas as águas passadas não desaparecem. As coisas vão ter que funcionar conforme terá que ser. As relações passarão a ser únicas e simplesmente institucionais, e se assim é, assim vai ter que ser. Vou ter que saber lidar com isto, de uma forma diferente de lidar com o município que não estava habituado, mas vou-me adaptar.
A tomada de posse dos novos corpos sociais do Leões da Lapa é no dia 2 de março, às 21h30. A Câmara de Vila do Conde vai introduzir uma taxa turística de 1 euro. O presidente da autarquia, Vítor Costa, explica porque entende que o concelho deve ter uma taxa turística e diz que é justo que quem usa as infraestruturas do concelho ajude a mantê-las. O edil diz que 1 euro por noite é um valor justo que não onera demasiadamente quem visita o concelho. A expectativa é que a taxa, que começará a ser aplicada já a partir de maio, gera este ano um valor a rondar os 300 mil euros. Em 2025, já com a taxa aplicada o ano todo, a receita estimada será de 500 mil de euros.
Olhando para o que é aqui à volta, não é? Estamos aqui a falar de 1 euro por dormida para maiores de 16 anos. Entendemos, para começar, também não queremos ter aqui uma taxa que seja demasiado elevada e que onere, que venha, digamos assim, a criar aqui dificuldades a quem quer investir no setor do turismo. E, portanto, temos aqui algum equilíbrio para começar, porque também não queremos de forma nenhuma afastar esse investimento. E até esta taxa está, estamos a falar de municípios comparáveis, não apenas em termos de população, mas em termos de oferta turística. Aqui nós fizemos um valor até inferior. Este ano, já de 24, terá a sua aplicação efetiva. A partir de maio, estamos aqui a falar à volta dos 300 mil euros, o que esperamos em um ano como 25 e 26, ronda de 500 mil de euros.
Vítor Costa explica que a taxa será aplicada na manutenção e requalificação das infraestruturas do concelho, de que os passadiços à beira-mar são apenas um exemplo, mas também para garantir a animação nos meses de verão.
Mais valias turísticas, seja aquilo que é a nossa aposta no São João, no verão, nos concertos, mas também naquilo que são as infraestruturas que servem, naturalmente, aquilo que nos torna um atrativo, por exemplo, agora a obra que começamos dos passadiços, é um esforço que eu sei que vai ter com participação da APA, mas a manutenção e a conservação dessas estruturas, que também é motivo de atração turística, é uma receita, repito, que serve para aumentarmos ainda mais aquilo que é a nossa oferta turística e as condições dos nossos operadores turísticos. Também eles próprios irão ganhar depois, a médio prazo, esta taxa.
A taxa será aplicada durante todo o ano a todos os hóspedes com 16 ou mais anos, é de 1 euro por noite, até um máximo de 14 noites seguidas por pessoa, por estadia. Estão isentos todos aqueles cuja estadia seja motivada por qualquer ato médico, os portadores de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%, bem como os que foram vítimas de despejo ou desalojamento em situações análogas. O regulamento da taxa turística de Vila de Conde está disponível online e pode ser consultado em papel nos passos do Conselho. Está em discussão pública até 29 de março. Todas as sugestões e reclamações devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara. Na área metropolitana do Porto, o Porto, Gaia e a Póvoa de Varzim já aplicam a taxa turística, Matosinhos e a Maia estão a avançar para a sua aplicação. São à mesma hora, mas em pavilhões diferentes. O Póvoa Handball Clube recebe no pavilhão municipal os belenenses, num jogo crucial para as aspirações dos poveiros. O lateral esquerdo brasileiro Alan Silva, que rubricou uma grande exibição contra o Sporting, foi o porta-voz da equipa, lançando o repto aos poveiros para os apoiarem.
Temos vindo a demonstrar aí nos últimos jogos aí que temos a subir um pouco o nível do nosso handebol. Precisamos dessa vitória para podermos aí dar uma força para a equipa também, para dar uma consolidada no campeonato. Eu acho que vai ser muito importante. Já contamos com a presença dos poveiros aí nas bancadas para estar nos apoiando. Vai ser muito importante para nós. Foi uma grande exibição, mas títulos individuais não valem de nada se nós não conquistarmos os 3 pontos, né? E isso é o que importa no momento. E é o que nós vamos buscar esse próximo de semana e eu acho que todos estamos nesse mesmo caminho.
No pavilhão Fernando Linhares de Castro, a equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa pretende dar uma esticada na mini-crise de resultados e o técnico Ruben Fangueiro acredita que depois da paragem, a equipa irá vencer o Valongo B.
Nós não estamos a passar uma boa fase em termos de resultados. Tivemos um mês muito complicado e estamos a trabalhar, ainda para mais havendo a paragem que houve a semana passada devido à Taça de Portugal. Tivemos mais tempo para preparar este jogo. Acho que temos trabalhado bem e o intuito é mesmo isso, é chegarmos aqui no sábado e voltarmos ao rumo das vitórias e dar-nos um bocadinho mais de confiança do que este último mês que nos deu, que nos tirou alguma confiança e voltarmos outra vez à senda das vitórias. Temos um bom grupo de trabalho que já se conhece há algum tempo, estamos bem entrosados uns com os outros. Acho que passamos aqui uma fase em que não tivemos tanta confiança quanto isso e cometemos aqui alguns erros e algumas armadilhas que nos montaram também pelo caminho, mas nós tínhamos era que estar preparado para essas armadilhas. No sábado também não estarei no banco, mas estará a minha equipa técnica, que também confio muito neles, e vamos com esse intuito de passar esta fase menos positiva e trabalhamos para isso. Estou confiante que as coisas no sábado nos vão voltar a sorrir e vamos voltar ao caminho que pretendemos.
As duas equipas começam a jogar às 6:30 da tarde no pavilhão municipal e no pavilhão Fernando Linhares de Castro. Isaac Braga estará este fim de semana em foco na Onda Viva. O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Conde é convidado de mais uma edição da Grande Entrevista, um programa que vai poder ouvir nos 96.1 este sábado à 1:00 às 7:00 da tarde ou no domingo ao meio-dia, ficando a conversa depois disponível no podcast no nosso site na internet. Foi lançada a primeira pedra para a construção das Casas da Aldeia. O projeto do Centro Social Val do Homem consiste num conjunto de residências de autonomização para acolher 27 cidadãos com deficiência ou incapacidade e vai nascer em Alvito, São Pedro, em Barcelos. A obra vai custar 1.150.000 euros e será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Deverá ficar pronta em finais de 2025. A ideia assenta no conceito de co-housing, dar resposta habitacional a pessoas com deficiência ou incapacidade, mas que conseguem viver de forma autónoma, dando-lhes apoio nas atividades diárias, formação e ajuda na integração no trabalho. Depois é incentivada a partilha, a interação social e a organização de atividades coletivas, fortalecendo os laços entre os moradores e a participação ativa dos residentes na criação e manutenção da sua comunidade. Mário Constantino mostrou-se satisfeito por ver nascer mais uma resposta da sociedade às necessidades da população. Para o presidente do Centro Social Val do Homem, este é um projeto inovador e único. Jorge Pereira sublinhou ainda a bondade e generosidade do professor Dr. Manuel Joaquim Magalhães e da doutora Teresa Fontes pela doação que fizeram de uma forma desprendida e grandiosa, abrindo mão da casa da aldeia, onde nasceu e viveu a sua mãe, para um bem maior, uma casa social e cultural.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.